E hoje nós estamos recebendo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Campo Grande, o vereador Otávio Augusto Trade. Otávio, que está aí há mais de 10 anos, 11 anos na Câmara de Vereadores. Vereador, vamos começar por aquilo, né, que o ouvinte está participando. Um trânsito sempre tumultuado. A gente percebe que uma capital como Campo Grande deixa muito a desejar na engenharia de trânsito. Estamos falando também de um transporte público que, né, num olhar mais crítico, mais distante, a gente percebe que é um pouco ineficiente, né, e também caro, um dos transportes públicos mais caros do país. Na Câmara de Vereadores se discute esse tema?
Bom, Antônio e Evaldo, a gente viu aqui duas manifestações referentes à questão do trânsito em Campo Grande. Do ponto de vista da legislação, somente a União pode legislar sobre assuntos de trânsito. Porém, questões pontuais, como tarifa de ônibus, como horário de ônibus, como precariedade no transporte coletivo, isso é um assunto de interesse local. E realmente, eu digo que não só Campo Grande, mas o sistema de transporte público do Brasil, ele está à beira de um colapso. E eu digo isso, viu, Serginho, por vários motivos. Você vê uma precariedade aqui na nossa capital, você vê uma precariedade aqui em Campo Grande, e você vira e mexe quando liga os noticiários também. A partir das 6 horas da manhã, você vê também greve de ônibus em São Paulo, greve de ônibus no Rio de Janeiro, greve de ônibus em Belo Horizonte. É preciso o governo federal pensar numa maneira do transporte público brasileiro sobreviver diante desse caos que a gente está vivendo. A gente tem visto que a mentalidade de países de primeiro mundo é dar ênfase ao transporte público em detrimento do transporte particular. Você vai lá para Tóquio, você vai lá para Nova York, você vai lá para países como Dinamarca, Noruega, que são países que são de primeiro mundo, todos utilizam o transporte coletivo.
Ou seja, porque existe um investimento no transporte coletivo,
um
né, vereador?
Existe um investimento, existe uma mudança de mentalidade que nós precisamos começar a trabalhar isso aqui no Brasil.
Claro, quando a gente olha aí Paris a 15 minutos, onde o cidadão consegue resolver tudo da vida própria dele. Em 15 minutos, nós estamos falando de uma modernidade, de um urbanismo.
Exatamente.
Que pode servir de exemplo. Campo Grande é uma cidade plana, né? A princípio, já foram feitas várias ciclovias, mas não tem o trabalho de educação e de incentivo por meio de investimento num transporte público de qualidade.
Nós estamos chegando num momento, Sérgio, que Campo Grande ainda tem condições de se preparar para um futuro dentro daquilo que a gente espera, né? Nós estamos claro. Aí quase com 1 milhão de habitantes do ponto de vista oficial, na minha concepção já superamos essa marca.
Mas são dados do IBGE que a gente não pode negar, né?
Exatamente. E nós precisamos pensar em algumas circunstâncias. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? A questão dos corredores de ônibus que foram implantados aqui em Campo Grande. Muitas das pessoas não estão entendendo como que vai funcionar, principalmente aqueles que dividem a rua.
Pra, e coloca o ponto de ônibus no meio da rua.
Exatamente. Né? Hoje, a gente já tem visto que esses corredores têm auxiliado bastante na questão do trânsito, ou seja, são ações como essa, são inovações, são novidades, são ideias de outros lugares que a gente precisa trazer para cá.
Mas precisa educar também,
e
né, vereador?
E precisamos conscientizar. Não claro. Adianta a gente fazer o papel, né, como administrativo, mas eu também, né, como cidadão, também não está focado naquilo que precisa ser melhorado na nossa capital.
E aí, nesse sentido, vereador, já pegando aí, né, uma carona aí nessa fala, quando a gente olha para uma cidade como Campo Grande, 29 vereadores em atividade numa cidade com menos de 1 milhão de habitantes, a gente vai observar que o olhar de cada um dos vereadores é um olhar próprio dele, ele tem ali a ajuda do cidadão para fazer alguns, né, algumas proposições, mas quando a gente percebe, por exemplo, que no seu caso existe um projeto do não ao etarismo, né? Citei no bloco anterior aquela, podemos já chamar de famigerada placa, né? Que coloca o idoso com a bengala curvada. É uma famigerada placa, né? Aquilo tinha que ser queimado em praça pública, né? Enfim, e agora vem o placa 60 mais. É uma placa muito mais animada, né? Muito mais coerente com a realidade, né? Enfim, projetos como esse, eles nascem de um anseio popular ou nascem de um olhar crítico do vereador, aquele que legisla, é uma obrigação dele olhar para a cidade, e aí ele traz isso para um projeto de lei.
Perfeita pergunta, Serginho. É o seguinte, nós estabelecemos dentro do gabinete, não apenas por uma postura do vereador Otávio Tradi e de sua equipe, mas uma postura do que a gente pensa para o futuro da nossa cidade. Uma das diretrizes que nós temos de trabalho é combate a qualquer tipo de discriminação social. Discriminação social à pessoa com deficiência, discriminação social às questões raciais, às questões de etnia,
de gênero,
e aqui, discriminação
de orientação
às pessoas,
sexual.
De, às pessoas com mais de 60 anos, discriminação.
Sim.
Aos idosos.
Sim.
Discriminação às pessoas que tenham opções sexuais diversas. Ou seja, nós temos que trabalhar, Serginho, uma sociedade justa, igualitária, fora a discriminação. Isso aqui é uma placa mais discriminatória e mais pejorativa do que você colocar um idoso encurvado com uma bengala em todos os supermercados do Brasil?
Sim.
Então nós colocamos agora uma nova possibilidade.
Já está valendo?
Já está valendo.
Certo.
Daqueles, inclusive, se você for perceber, aquele que está me ouvindo aqui, se você for no supermercado, shopping, algum lugar, que tiver ainda uma figura encurvada ou de bengala, né, você pode estar acionando aí a administração do local para que ela possa imediatamente trocar por essa nova placa que é o 60+. Hoje você vê aí idosos que mais de 60 anos que participam de maneira efetiva dentro da construção da sociedade. Então, aquelas diretrizes que eu te falei, menos paletó, menos gravata, você também traz aqui para uma questão de pensamento de que todos podem contribuir para a sociedade de maneira igual.
Perfeito. Elaine Pires, já fica atenta, viu? Dona da rede de supermercado Pires, que nos ouve, fique atenta, porque a placa dos supermercados Pires vai ter que mudar, né, vereador?
Vai ter que trocar.
Vereador Cole, o que significa a inclusão digital quando a gente fala aí de projetos dentro da Câmara de Vereadores?
Bom, nós tivemos ali dentro da Câmara alguns projetos que visam essa questão de inovação e inclusão, né? Um deles é o acesso livre a todos aqueles que entram na Câmara, eles têm o direito de acessar a internet através do seu celular. É injusto você oferecer internet para os parlamentares e não oferecer internet para a população. E aqui, mais ou menos no sentido de você voltar para essa acessibilidade e inclusão do ponto de vista digital, que é algo que também nós temos como objetivo. A gente viu aqui em Campo Grande que é um grande avanço do ponto de vista de inovação e tecnológico, que foi a inauguração do nosso parque tecnológico.
Sim.
Parque Tecnológico de Campo Grande, ou seja, trazendo inovação, trazendo cabeças novas, trazendo palestras novas, trazendo pessoas que estão envolvidas nesse processo no Brasil, aqui para Campo Grande. Eu tive a oportunidade de ir no lançamento, lá na inauguração, você vê grandes nomes de referência nacional que vieram participar, pessoas que palestram nas mais universidades voltadas à questão de inovação do Brasil e estão aqui hoje em Campo Grande para auxiliar esse projeto a dar certo. Ou seja, inclusão, acessibilidade, inovação são pensamentos que a gente tem que ter dentro da nossa pauta no dia a dia.
Vereador, quando a gente observa a sua fala e o seu discurso, ele tem um princípio ali de um discurso mais, já, depois de 11 anos na Câmara de Vereadores, mais executivo. A gente percebe uma preparação para uma disputa, uma vaga do executivo, uma possibilidade de uma possível candidatura futura a prefeito de Campo Grande?
Olha, Serginho, eu tenho um amor muito grande por essa cidade, sabe? Eu nasci aqui, eu casei com uma campograndense, a minha filha, a Rafaela, de 1 ano e 3 meses, ela é campograndense. Então, o que eu puder fazer para que Campo Grande ela seja uma cidade de um futuro brilhante, até mesmo para mim, no futuro, como um idoso, para minha família e para minha filha, como jovem, eu quero que Campo Grande seja uma capital de oportunidades, uma capital que tenha, sim, um futuro para todos nós.
Isso significa um desejo, uma projeção, um projeto futuro político, inclusive?
Enquanto eu puder pensar como político para a minha capital, eu farei. E assim vai ser, seja no legislativo, seja no executivo. Sou candidato à reeleição ano que vem, de 2024.
Sim, teremos eleições para a Câmara de Vereadores.
E no futuro, né?
Sim.
A Deus pertence, sou católico, né? Tenho muita fé nas forças, na força de Deus, e o que ele estiver preparando para mim, eu tenho que estar preparado.
Agora são 7h54. Hoje o Jornal das 7 dessa segunda-feira está conversando com o vereador Otávio Tradi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores. Falamos até aqui sobre projetos de lei, inclusão social e digital, falamos sobre os procedimentos de participação popular na Câmara de Vereadores, falamos aí da questão da 29 cadeiras na Câmara de Vereadores, apenas uma ocupada por uma mulher, ou seja, precisamos de uma Câmara de Vereadores mais equânime, né? Mais igualitária, mais diversa. E nesse momento estamos falando aqui um pouquinho com o vereador sobre política. Nesse sentido, vereador Otávio Tradi, quando a gente olha para a cidade de Campo Grande, na atual gestão, e aí pegando como base esse amor que você mesmo fala e expressa por Campo Grande, você acredita que Campo Grande está bem ou precisa melhorar?
Adriane Lopes, nossa prefeita, tem feito um trabalho que traz para todos nós o sentimento de que Campo Grande está no caminho certo. Você vê cidades que fosse do mesmo quantidade de pessoas, mesmo número de habitantes, que estão passando por problemas mais graves. Agora, há questões pontuais que sempre vão existir. Uma delas, transporte coletivo. Desde que eu entrei lá na Câmara, a questão do transporte coletivo é algo que deve ser debatido e algo que deve ser melhorado. Você vê também questões lá, como no centro da cidade, na questão da 14 que a gente estava conversando. É um projeto que ele precisa ser estudado mais, Silvinho.
Re-estudado,
o que está acontecendo,
né?
Ali? Né? Porque o que foi feito ali na gestão do ex-prefeito Marquinhos Tradi foi melhorar a 14, né? Foi fazer com que um projeto desse certo. E infelizmente você vê ali que eu tive a oportunidade de ver uma notícia recente, né? Não sei se foi de qual emissora, falando sobre a precariedade das lojas ali, lojas fechando. Por quê? O que está acontecendo ali? Porque o centro de uma cidade, Sérgio, ele é, na verdade, o coração da sua história.
Claro, mas também quando não se chama profissionais adequados, como arquitetos e urbanistas, para falar sobre vazio urbano, que é um grande problema de Campo Grande. Campo Grande tem um centro da cidade vazio. Aí a gente assiste uma obra como aquela da 14, que me perdoem os arquitetos que elaboraram, né? Mas não existe uma tomada numa esquina para que um artista faça a sua apresentação de voz e violão em uma caixa de som, ou seja, acabou o comércio, acabou a rua e um investimento altíssimo com um mobiliário urbano dos mais modernos e mais caros do Brasil, com mais de 60 árvores plantadas, já adultas, numa rua como aquela, ou seja, um investimento altíssimo que a população não está fazendo uso, né, vereador?
O que nós precisamos ali é pensar em mecanismos para que a população saia dos pequenos shoppings, dos shoppings e das lojas, grandes âncoras, e possam ir para o centro da capital. Sim. São Paulo sabe fazer muito bem isso. Tem um projeto lá em São Paulo que ele começou como um absurdo, né? Que era o fechamento da Paulista. Todo mundo falava, mas como vocês vão fechar a Paulista?
O Minhocão também fecha aos domingos.
Exatamente.
Né?
Hoje você vê São Paulo, a fechada Paulista, é a coisa mais linda que tem no domingo de manhã.
Claro.
Eu fiz um projeto parecido com esse, que é o Domingo em Família na Afonso Pena. A gente, sim, fecha Afonso Pena lá, faz alguns eventos de vez em quando, uma vez por mês. Talvez não seja uma ideia da gente poder trazer os nossos artistas de rua para 14, fomentar aquele local ali
com estrutura, né? Com estrutura, né? Com e bom pagamento para o artista.
Com espaço kids, porque eu agora que sou pai.
Vai sair, pensa se tem espaço
antes
kids.
Eu, né? Antes eu ia pro lugar assim, falando, eu nem pensava o que tinha. Agora, rapaz, é principal: tem espaço kids?
Tem espaço pet? Porque, né, assim, tem espaço que, não querendo comparar absolutamente, sim, longe, sim, disso, mas hoje é uma realidade.
É uma realidade.
Você vai para algum lugar, posso entrar com o meu cachorro ou não?
Tem empresas aéreas fretando,
claro,
ônibus,
com certeza.
Assim, incentivando que o pet viaje, né?
Claro, com certeza. Sociedade moderna, né?
Sociedade moderna. Ou seja, nós vamos atrás de mecanismo, vamos procurar aí para ver o que pode ser feito ali no centro, porque quando a gente visita outros lugares, Brasil e mundo, você sempre tem que ver o centro da cidade.
Claro.
Porque ali está a história.
O coração
tá
da cidade.
O povo, ele está ali.
Sim.
Né? E nós precisamos olhar para o nosso centro com carinho especial.
Resolver o vazio urbano de Campo Grande. E para isso temos excelentes arquitetos e urbanistas em Campo Grande. Um abraço carinhoso a todos esses profissionais. Vereador Otávio Trade, agora são exatamente 8 horas. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua participação e a sua disponibilidade aqui no Jornal das 7.
Serginho, eu que agradeço esse bate-papo aqui para começar bem a semana. Agradeço ao Silvinho aqui também pelas perguntas. Agradeço ao Evaldo e ao Antônio, que também participaram aqui falando do trânsito. A minha família, que está acompanhando aqui a nossa entrevista, a nossa equipe de trabalho, que estão todos lá no gabinete já acompanhando ainda as nossas falas aqui, e a você, campograndense, especialmente a você que está no trabalho, está em casa, está entrando aqui na UCDB. Eu fazia muito isso na minha época, ouvindo a rádio antes de entrar na sala de aula, e tenho muita saudade desse tempo, porque foram momentos maravilhosos que eu vivi aqui dentro da UCDB, até mesmo professores meus, até hoje eu vejo e tenho um carinho muito grande por essa faculdade. Um beijo no coração de todos e que a gente possa ter uma excelente semana aí pela frente.